Welcome to the debate. Bem-vindos ao nosso espaço dedicado ao diálogo clínico rigoroso e à análise de múltiplas perspectivas sobre a literatura médica. Hoje, a gente vai falar sobre o fluxo de um pronto-socorro. Ele é tipo desenhado para operar como uma engrenagem contínua, sabe? Onde a eficiência determina quem recebe cuidado no tempo certo.
Exato.
Mas, quando a gente se depara com a queixa mais onipresente da emergência, que é a cefaleia, essa engrenagem quase sempre ameaça travar.
Trava muito, é a famosa dor de cabeça que paralisa o plantão, né?
Com certeza. Então, a questão fundamental em debate hoje é: no manejo da cefaleia no pronto-socorro, quem pode receber alta com segurança e quem precisa de fato ser investigado a fundo? E tudo isso, claro, baseando nossa discussão no protocolo institucional e na apostila médica de urgência e emergência de 2026.
Isso aí.
Eu vou representar a fluidez. A minha posição é que a aplicação ágil de protocolos permite a alta rápida, mantendo, sabe, a sobrevivência do ecossistema da emergência.
E eu vou defender que o foco primário tem que ser a segurança diagnóstica, a caça incessante pelos red flags, os sinais de alerta, porque a prevenção de altas indevidas de doenças graves tem que sempre se sobrepor à necessidade de fluxo operacional.
Tá, mas para começarmos, a gente precisa encarar a realidade dos números. Eles ditam a viabilidade do nosso trabalho. Olha, a prevalência da cefaleia é simplesmente esmagadora.
Os números são gigantes mesmo.
Até 95% das pessoas vão ter cefaleia na vida. Só no Brasil, a migrânia atinge uns 34 milhões. Então, aquele paciente típico que chega no final da tarde exausto, com estresse e privação de sono, relatando uma dor bilateral em aperto...
A clássica atencional, né?
Isso, atencional. Esse paciente não pode paralisar o sistema. Se a gente decidir superinvestigar todo mundo, o pronto-socorro entra em colapso. Ambulâncias ficam retidas, infartos aguardam uma triagem. Então, a minha perspectiva é bem tática. Com uma anamnese focada, a gente identifica o padrão benigno e aplica uma analgesia agressiva de imediato, tipo cetoralaco 30 mg intramuscular ou cetoprofeno com indipirona, e esse paciente melhora e vai para casa rapidamente. A gente precisa otimizar os leitos.
Olha, eu sinto muito, mas eu não compro essa ideia. E deixa eu te explicar o porquê. Você está tratando o pronto-socorro como uma linha de montagem e... Bom, a biologia humana frequentemente pune essa arrogância estatística.
Arrogância?
No sentido de confiar cegamente na estatística, sabe? O volume é real, eu não nego. Mas os números que me tiram um sono são os que escondem catástrofes. De 6 a 42% dos pacientes com AVC isquêmico abrem o quadro com cefaleia.
Certo, mas...
E no AVC hemorrágico, mais da metade, entende? A pressa é inimiga da vida nesse caso. O grande perigo dessa sua filosofia de fluxo é o automatismo. Nosso protocolo avisa que assumir que uma queixa recorrente é só mais uma crise, sem investigar, é um erro fatal.
Mas, veja bem, se o paciente te relata que a dor é exatamente igual às crises anteriores de enxaqueca que ele tem há 10 anos, investir tempo em exames não é subutilização de recursos?
Aí é que está a armadilha. Pensa no P do nosso mnemônico SNOOP. Pattern, o padrão, né? O padrão mudou, porque a fisiopatologia diz que a complacência craniana não perdoa. Pensa na doutrina de Monroe-Kelly.
Ah, sim, a dinâmica do líquor e pressão.
Exatamente. Se um paciente tem migrânia crônica, mas agora desenvolveu uma trombose venosa cerebral ou um meningioma, a dinâmica altera sutilmente. A dor pode até parecer a mesma, mas a frequência aumentou. Acordei-lhe à noite. Responde ao remédio de sempre.
Qualquer mudança de padrão já é um red flag.
Se houve mudança, liberar rápido é negligência. E isso leva a outro erro que a sua pressa gera, que é não documentar o exame neurológico.
Tá, a sua fisiopatologia está correta, mas a sua conclusão operacional é irreal num plantão com 40 pessoas na fila. Fazer um exame neuro minucioso de 20 minutos em todo enxaquecoso é inviável, né?
Mas eu não estou pedindo um exame de 20 minutos de neurologista de consultório. Um emergencista treinado leva 3 minutos para testar força motora, marcha, pupila, simetria facial e sinal meníngeo.
3 minutos dá para encaixar no fluxo.
Tem que dar. Uma assimetria facial leve pode ser a única diferença entre uma alta segura e um paciente que hérnia o cérebro horas depois em casa. Se você não testa o básico, não é medicina, é triagem cega.
Justo. O exame físico focado é fundamental, não dá pra negar. E concordo que precisamos ter cuidado com o automatismo. Inclusive, tem um automatismo que afeta diretamente o nosso tempo de resposta e que a gente precisa erradicar.
Qual?
A falsa atribuição da cefaleia à hipertensão arterial. O paciente chega, relata dor na nuca, a pressão está lá 160/100 e o fluxo para. Ele vai para a sala de medicação receber captopril sublingual e ficar esperando a pressão baixar.
Nossa, o que é um absurdo fisiológico completo.
Exatamente. A dor aguda ativa o simpático, tem liberação de catecolaminas. A pressão sobe como resposta à dor, e não o contrário. Ao focar no sistema cardiovascular e tentar forçar a pressão para baixo, a gente atrasa o tratamento da dor, que é a causa raiz.
Com certeza.
E ainda mantemos o leito ocupado por horas à toa. O protocolo de 2026 é claro. Trate a dor e a resposta simpática vai ceder, normalizando a pressão na vasta maioria das vezes. Isso sim é eficiência baseada em evidência.
Nisso eu concordo plenamente com você. Tratar a hipertensão reativa em vez da dor é um erro crasso. Mas olha, vamos testar esse seu modelo de eficiência quando o cenário não é o paciente tenso do fim do dia. Quero ver como o fluxo lida com a cefaleia entrovoada.
A temida thunderclap.
Ela mesma, a paciente jovem, chega falando que é a pior dor de cabeça da vida, que atingiu o pico em menos de um minuto. Fotofobia severa, náuseas, o O do nosso Snoopy. Onset, o início súbito. Sabemos que isso grita hemorragia subaracnoide. 97% desses pacientes abrem o quadro assim.
Mas aí ninguém discorda que ela é gravíssima, né? A conduta é dieta zero imediata e tomografia de crânio sem contraste. Não tem debate sobre investigar esse caso. O debate começa no que fazemos depois.
Como assim?
Vamos olhar para a gestão realista daquele leito. A paciente vai para a tomografia, medicamos com antieméticos e uma analgesia robusta intravenosa. 2 horas depois, a tomo volta absolutamente normal. Sem sangue nas cisternas, a dor caiu de 10/2, ela está conversando, pede para ir para casa. Por que eu não posso liberar ela com segurança e liberar o leito para o infartado que está esperando?
Porque você estaria cometendo um dos erros mais letais que a nossa literatura aponta, a falsa tranquilização.
Sério? Mas ela melhorou.
O alívio da dor e uma tomografia normal após medicação pesada não significam que o perigo passou. A dinâmica de um aneurisma que sofreu um pequeno sangramento sentinela é super traiçoeira.
Mas a sensibilidade da tomografia nas primeiras horas beira os 100%.
Nas primeiras horas, sim. Mas e se o início da dor foi em casa? Ela tomou remédio, tentou dormir e só chegou no PS 8 horas depois. O líquor começa a lavar o espaço subaracnoideo. As hemácias sofrem lise. A imagem perde sensibilidade rapidamente.
É, o timing importa muito.
Muito. Se você manda ela para casa porque o cetorolaco mascarou o restinho da dor, esse aneurisma tem uma chance enorme de romper de forma maciça em 24 horas. E aí é fatal.
Tá, mas você está propondo o quê, então? Segurar todo o paciente com início súbito e tomo normal para fazer uma punção lombar na emergência? Isso consome horas, material, o paciente tem que ficar deitado?
Sim, é exatamente o que o protocolo exige. A investigação não acaba na tomografia normal para thunderclap. A gente precisa da punção lombar para buscar a xantocromia, aquele tom amarelado que confirma que houve sangramento antigo, mesmo com a tomolimpa. O fluxo tem que parar para o risco de HSA, a pressa que mata.
Eu entendo a gravidade da HSA e reconheço que a punção lombar é o padrão ouro nesses casos tardios. Mas, tipo, não dá para tratar cada dor de cabeça forte como o aneurisma rompido.
Não cada uma. Só as com red flags.
Certo. Então vamos assumir que aplicamos o seu rigor. Seguimos o passo 1 do nosso consenso. Descartamos a secundária com SNOOP, anamnese, neuroimagem, terreno seguro. Chegamos ao passo 2 e 3, definir o tipo e tratar. E aqui a velocidade volta a ser nossa maior aliada.
Desde que a definição do tipo seja cirúrgica.
Exato. E o caso mais desafiador para o fluxo, porque é incapacitante, é a migrânia verdadeira refratária. Aquela dor pulsátil, unilateral, com fotofobia, fonofobia. Na fisiopatologia moderna da nossa apostila, a gente sabe que tem uma tempestade no sistema trigeminovascular.
Muito peptídeo CGRP sendo liberado, né?
Isso. Inflamação neurogênica, vasodilatação brutal das meninges. O cérebro está em chamas funcionalmente. O meu objetivo aqui é quebrar essa cascata rápido. O protocolo de ataque que eu defendo não é tímido, é agressivo para resolver em uma hora.
O que você prescreve?
Metoclopramida 10 mg IV, pelo efeito antidopaminérgico que modula a dor central, combinada na hora com cetrolaco 30 intramuscular para bloquear a prostaglandina e dipirona 1 grama lenta. Atacamos múltiplos alvos. É super eficiente.
O racional farmacológico é excelente. O ataque múltiplo é de fato recomendado pelas fontes. Mas o erro sistêmico acontece exatamente depois dessa prescrição linda, sabe?
Qual erro?
A falha está na ansiedade do plantonista focado no fluxo de já preencher a receita de alta enquanto a enfermagem ainda está infundindo o soro. O passo 3 não é só tratar, é tratar e reavaliar. A resposta terapêutica é dado o diagnóstico. Você tem que voltar no leito em exatamente uma hora.
O que operacionalmente é muito difícil quando chegam 10 ambulâncias novas.
Mas é imperativo, porque se a dor não ceder, a gente entra numa zona de extremo risco. E aqui entra um erro categórico das fontes, o uso de opioides. Se o coquetel falha, a pressão do paciente é por algo mais forte, o que geralmente vira uma morfina ou tramadol.
É, o que é muito compreensível do ponto de vista deles. Eles chegam em desespero, o opioide parece a salvação. Recusar gera conflito, reclamação, briga na porta do PS.
Mas a gente não pode fazer medicina baseada em satisfação do cliente se isso causa dano. A proibição de opioide para cefaleia primária na emergência é taxativa nas fontes de 2026. É um erro que não podemos cometer.
Por causa do rebote.
Exato. Causa downregulation dos receptores. Você alivia na hora, mas garante que ele volte na semana seguinte com uma dor muito mais refratária. E o pior, não age na inflamação pelo CGRP.
Sem contar o risco para a segurança que você tanto defende, né? Ele mascara sintomas secundários.
Perfeitamente. Se passou algum red flag, o opioide esconde. Ele mascara uma dissecção arterial. O paciente vai para casa sedado e perdemos a janela. Se falhar, o resgate correto é sumatriptano 6 mg subcutâneo para forçar a vasoconstrição ou dexametasona 10 IV para bloqueio inflamatório. Nunca opioides.
A dexametasona tem seu valor na prevenção do rebote, concordo. Agora, já que falamos sobre precisão no passo 2, de definir o tipo, quero trazer um cenário onde o foco na rapidez é indiscutivelmente a única atitude médica humana e segura. Um caso onde ficar fazendo interrogatório prolongado é tortura.
Tô presumindo que você vai invocar o extremo da dor aguda, primária.
Exatamente. A cefaleia em salvas. O paciente não chega quietinho, de luz apagada, como na enxaqueca. Ele chega urrando, andando de um lado para o outro, dor unilateral, orbitária, de intensidade descrita como suicida. Atinge o pico em minutos.
E os sinais autonômicos são bem visíveis, né? Hiperemia conjuntival, lacrimejamento, miose, pitose. É um desequilíbrio parasimpático.
Sim. E é aqui que a minha agilidade prova seu valor. Se eu for burocrática, se eu botar ele na fila da tomô ou for testar par craniano minuciosamente enquanto ele grita, eu tô falhando miseravelmente. O reconhecimento tem que ser instantâneo, não tem tempo para coquetel e ver lento.
E curiosamente, é aqui que as nossas visões convergem total, porque a sua velocidade só funciona se tiver a minha precisão diagnóstica. Se o médico, na pressa, rotular como enxaqueca forte e der sertoprofeno e metoclopramida, sabe o que acontece nas salvas?
Absolutamente nada.
Nada. O paciente continua em agonia. O tratamento de choque requer entender a hemodinâmica específica dessa síndrome.
Que é o oxigênio em alto fluxo.
Exato. O protocolo dita oxigênio a 12 a 15 litros por minuto, com máscara não renalante por uns 20 minutos. Na emergência, a gente aprende a evitar hiperóxia, né?
É, restringe O2 só para hipoxemia.
Mas, ironicamente, nas salvas, o oxigênio em alto volume induz uma vasoconstrição cerebral potente que aborta a crise dramaticamente. junto com o sumatriptano subcutâneo, muda a vida do paciente em minutos.
E nota a beleza do passo 2 aí. Se você botar essa mesma máscara de oxigênio a 15 litros num paciente com enxaqueca clássica, a via do CGRP não vai nem ligar, não vai ter alívio nenhum. É definir o fenótipo certo que permite a terapêutica rápida.
É uma simbiose no fim das contas. Você não tem fluxo sem diagnóstico preciso e eu não tenho alívio seguro sem intervenção ágil.
Para encerrarmos, acho que chegamos a um consenso claro em 3 passos baseados nas fontes. Passo 1. Descartar patologia secundária, avaliar mudança de padrão, exame físico, SNOOP e não hesitar em neuroimagem e punção lombar no quadro súbito.
Passo 2. Definir o tipo exato da dor. Diferenciar uma tensão muscular da tempestade neurogênica da migrânia ou do desequilíbrio autonômico da cefaleia em salvos. O diagnóstico visual dita a conduta.
E o passo 3. Tratar e reavaliar. Usar os protocolos incisivos, evitar aquele erro de tratar a pressão ao invés da dor, banir os opioides e ter a disciplina de voltar no leito 60 minutos depois, antes de dar a alta.
É, a medicina de emergência é esse equilíbrio na corda bamba, né? De um lado, a probabilidade enorme de ser uma dor benigna, do outro, o risco letal de mandar para casa um tumor ou aneurisma. O rigor técnico é a nossa única rede de segurança.
E para quem está na linha de frente, o aprendizado é contínuo. A eficiência só é real quando não deixa rastros de negligência. Muito obrigada por participar desse embate. Continuem questionando os protocolos, refinando o olhar clínico e equilibrando essas duas forças no plantão. Até a próxima no The Debate.